14 horas.
A Rádio Rio de Janeiro informa que este programa é independente, sendo, portanto, de inteira responsabilidade de seus produtores as opiniões e conceitos emitidos, atendendo às normas do nosso Código de Ética.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo minha voz meio rouca, né? Um pouco mais sensual, digamos assim, né? Mas é porque... não foi de gritar nem no carnaval, não. A voz está rouca, assim, por causa de uma leve laringitezinha. Mas já estou boa, né? Estou aqui só com o resquício. Hoje, como vocês podem ver, quem está vendo pela internet, né? É Yasmin e convidados, né, Yasmin?
Pelo visto, vão ser aí alguns episódios do meu programa. Eu tô na nova temporada desse programa.
Nova temporada. Essa época é uma época que a gente trabalha muito e a gente fica se desdobrando. Então, às vezes dá um, às vezes não dá outro. E Yasmin, graças a Deus, tá aqui. Eu sei que vocês gostam dela, graças a Deus. Então, a gente conta com esse apoio, né? Com esse suporte. Eu gosto muito do tema de hoje. Mas antes eu queria dar os telefones, peraí, deixa eu começar. Telefone fixo 3386-1400, repetindo 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, 984867633. Você pode entrar, pode não deve entrar, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, né, e dá o seu like. Depois você vai lá no Facebook, aí na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha. Eu sei que a gente exige muito de vocês, mas é tão importante pra gente, né, essa divulgação, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, esse programa sem vocês não tem graça nenhuma. Espero que vocês aguentem a minha voz rouca. Tomara que não esteja tão ruim assim. Mas o tema de hoje eu gosto muito. O tema de hoje... por Emmanuel chama verdade, mas é uma passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 14, e é uma passagem que a gente precisa relembrar, eu acho que todos os dias, porque a gente está vivendo um momento do planeta Terra, um momento de transição, onde muitos espíritos ainda ignorantes, eles insistem em querer... em querer destruir o cristianismo, tirar o Cristo da terra, né? Tirar o Cristo da história, tirar o Cristo, e combate o cristianismo muito ferozmente. E a gente entende, porque a gente, sabendo que o Cristo é o nosso governador, é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mentor, aqueles irmãos, né, que infelizmente não vão conseguir continuar nesse planeta de regeneração, a chance que eles têm é tentar tomar o planeta, como se fosse um motim, né? Como se fosse possível um motim, mas não é. Então, a gente estar ali lembrando, né, o que é a verdade, o que João vem trazer nessa passagem, é realmente muito interessante. Vamos ao Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
E eu não posso falar e aí, Yasmin, né, já que não você leu, começa comigo.
Foi aí meu golpe.
Foi aqui o seu golpe? Vamos lá, gente. Eu queria começar essa passagem com algumas questões assim, que eu acho extremamente importantes. Primeiro, Jesus, quando ele fala sobre essa passagem... Deixa eu só puxar aqui, porque fiz besteira, eu troquei o... E agora eu não estou sabendo lidar com isso. Troquei o microfone.
Roubou meu microfone.
Troquei o microfone e agora eu não estou sabendo lidar com isso. Vamos lá. Mas Jesus, quando ele... Essa passagem, Jesus já estava prevendo que ia retornar ao plano espiritual, já estava prevendo tudo o que ia acontecer, os discípulos ainda não sabiam. E ele começa a tratar os discípulos de modo a fortalecer a fé dos discípulos para que eles entendam o que é a verdadeira vida, para onde ele vai e qual seria a conduta que os discípulos teriam que ter para depois encontrar com ele. O caminho vocês já sabem. Então, uma coisa que me chama muita atenção é o fato dele falar: o caminho vocês já sabem. Quando ele diz o caminho vocês já sabem, isso fica claro para a gente que esses espíritos, esses discípulos, tinham vindo com ele com essa proposta. Ali não tinha nenhuma ovelha que olhou para Jesus e disse assim: caramba, gostei desse cara, vou seguir ele. Ali eram discípulos, ovelhas, que vieram com essa missão. Dito isso, ele diz, né, eu vou preparar o caminho, mas você já sabe. Apesar de serem espíritos que sabiam o que estavam fazendo, espíritos que tinham a plena consciência da missão, que estavam cumprindo a missão, embora um deles tenha se desviado, que foi o Judas. Apesar de tudo isso, Felipe fala: não, peraí, como é que a gente vai saber o caminho se a gente nunca esteve lá? Ele não consegue entender. E aí Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Essa frase, para mim, é uma das frases mais lindas do Evangelho. Quando você estiver triste, quando você estiver desamparado, quando você estiver angustiado, imagina Jesus falando isso para você: vem, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Porque essa frase, ela é tão poderosa, e você visualizar isso na sua tela mental vai mudar completamente a estrutura de energia em torno de você. Porque quando você coloca, né, nas mãos de Jesus, para ele te guiar, para você seguir aquele caminho, para que você entenda que aquilo ali é verdade, você vai conseguir vida e vida em abundância. Quando a gente começa a imaginar essa passagem de Jesus, e a gente pensa assim: caramba, quantas vezes na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês, a gente está passando por angústias, por sofrimentos tão grandes, e apesar de ser cristão, católico, protestante, apesar de ser espírita, né, apesar da gente ter uma religião cristã, seja ela qual for, hoje aqui eu vou falar muito da religião cristã, porque a passagem de hoje é sobre o Cristo planetário, na verdade. Apesar de tudo isso, Quando você está no fundo de uma ansiedade, no fundo de uma angústia, no fundo de uma dor, numa prova muito dolorosa, a gente vacila. Por que que a gente vacila? Porque a gente esquece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente fica ali naquele momento e pensa assim, será que eu tinha que passar tudo isso mesmo? Será que eu tinha que viver toda essa dor? Será que é isso mesmo que Jesus espera de mim? Será que eu não tenho nenhuma outra chance, né, de... Será que o mundo teria... Às vezes não é nem pessoal, mas às vezes em relação ao mundo, em relação ao país, em relação ao planeta. Será que é isso mesmo? Agora a gente fica se perguntando em relação à guerra. Poxa, será que a guerra não vai acabar? Será que ela pode aumentar? O que que a espiritualidade está fazendo? A gente se coloca numa posição ainda de criança, né? Será que vai dar certo? E eu vou falar uma coisa para vocês, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque Jesus está conduzindo esse rebanho. Ele disse, né, muitas vezes, que ele ia receber outros espíritos que não eram do rebanho dele, que tinha vindo de Capela, né, e provavelmente de outros planetas também, mas que a missão dele era entregarmos todos esses, os rebanhos terráqueos e aqueles que foram postos sobre a guarda dele ao Pai. Então, quando a gente vê isso, a gente pensa assim, poxa, tudo bem, pode atrasar? Eu posso estar atrasando a minha evolução? Mas se eu estiver seguindo os preceitos do Cristo, eu vou começar a estar seguindo o caminho certo. Muitas vezes eu vou fazer esse caminho um pouco mais longo. Outras vezes eu posso fazer esse caminho mais rápido. Mas se eu não estiver me desvirtuando do caminho, eu vou estar chegando em algum lugar. E uma passagem que eu acho muito interessante, que eu não queria deixar de comentar aqui, que ele diz assim, digo-lhes em verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas. Eu fico imaginando, meu Senhor, o que, que tem de mais lindo do que tudo que tu fizestes aqui para nós? Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, é muito poder numa mesma passagem. Quando você começar a entender o poder que cada um de vocês tem, que em nome de Jesus, se você tiver a fé, a confiança, reconhecer Jesus como o Messias, não é reconhecer no sentido que tem gente que fala assim, ah, vamos aceitar Jesus. Aceitar Jesus é pouco, gente. Aceitar que Jesus existiu, aceitar que Jesus é o Filho de Deus, ou até achar que ele é o próprio Deus, como alguns dos cristãos imaginam, mas isso é pouco. É vivenciar o Evangelho de Jesus. Isso é que é um pouco mais difícil. Mas quando a gente começa a vivenciar o Evangelho de Jesus, a gente começa a ter uma mudança na nossa vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não pensem, de maneira nenhuma, que isso é sem preço. Né? Tanto que todos os discípulos foram perseguidos. Quando o mal percebe que você está dando frutos, o que que ele faz? Ele te persegue. A gente está vendo aí nas redes sociais uma perseguição absurda, né, ao Frei Gilson. Não sei se vocês conhecem o Frei Gilson, eu adoro o Frei Gilson. Cansei de ver mensagens do Frei Gilson, são todas maravilhosas. E a gente está vendo aí uma perseguição, porque mais de 1 milhão de pessoas acordam 4 horas para rezar o terço. E a gente fica assim, gente, não é possível. Não é possível. A gente começa a se perguntar, né? Mas aí, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: que bom que estão perseguindo o Frei Gilson. Porque é sinal que o mal está preocupado com as pessoas acordando 4 horas da manhã para rezar o terço. Todas as vezes que você for perseguido, todas as vezes que o mal for te atacar, significa que aquilo que você está fazendo é importante. Segue, continua fazendo, abraça a tarefa, pega mais uma tarefa, continua, redobra a oração, porque de alguma forma, mesmo que seja, você pode não estar fazendo live para 1 milhão de pessoas, né? Mas mesmo que seja ali no seu núcleo familiar, seja com um parente, seja com um irmão, seja com um vizinho, seja com um colega do trabalho, você está fazendo a diferença. E o mal, ele não quer que você faça a diferença. Quando o mal não está se preocupando com você, é porque você não deve estar fazendo lá um bom trabalho. Então ele fala, ah, isso aí é peso morto, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, enquanto a gente começa a perceber as tribulações da vida, principalmente tribulações ligadas à obsessão, que a gente sente, que é a energia, a gente tem que falar assim, nossa, que coisa boa, né? Eu devo estar no caminho certo mesmo. Estou no caminho, na verdade e na vida. E aí, Yasmin? Vai continuar tímido?
Eu tô muito no caminho certo, porque tá rolando as tribulações em casa.
Então fala com experiência sobre as suas tribulações.
Gente, lá em casa tá, né? Eu vou sair daqui orgulhosa. Olha só o que você tá fazendo. Já tá?
É importante, porque as pessoas acham assim, o palestrante, o médium, ele não tem problema. Porque ele é mais
Eles
protegido.
Eles acham que a espiritualidade não tem que resolver. Mas quando a gente pega a Bíblia, Jesus foi obsediado. Jesus foi tentado no deserto.
Imagina a gente. Quem é a gente na fila do pão para achar que não vai
mas
ser?
Mas acontece muito isso em casa espírita. Às vezes a pessoa chega, aí começa. E num primeiro momento, ela vem com uma série de questões. Traz obsessão, traz às vezes o espírito familiar que tá ali colado. Traz uma série de coisas. Aí quando ela entra na casa espírita e ela começa a receber o passe, começa a receber a palavra, né, a verdade, ela começa a entender o sofrimento, ela começa a ter esse primeiro momento, ela começa a se sentir muito bem. E ela se sente muito bem, ela encontrou, ela começa a abraçar, às vezes começa a trabalhar, nanã, e aí do nada a vida volta, porque ela não sustenta em casa a vibração, porque se tiver uma obsessão de verdade, não pegou ela, vai pegar marido, vai pegar filho, vai pegar vizinho, aí ela vai começar a perceber que no dia que ela tá indo no centro, as coisas começam a dar muito errado pra ela não ir, né? E aí ela começa a falar assim, a espiritualidade dessa casa aqui tá muito fraca. Porque não tá me protegendo.
Ou da igreja, eu já vi a pessoa falar, essa igreja aí é fraca. Já vi também, não é nem só em relação ao espiritismo. A pessoa vai buscar a bênção, acha que não recebeu, né?
Na igreja, às vezes, é até pior, porque algumas igrejas prometem ainda umas coisas materiais e a pessoa acha que a igreja não só tem que proteger, mas tem que dar. Se a pessoa está na igreja, né, e não tá prosperando, ela tá errada, né? Assim, a igreja é ruim. Então, algumas coisas até...
O que
até...
não é verdade.
Claro.
Às vezes
não.
Ela está exatamente onde deveria estar, mas não conseguiu...
É uma mentalidade errada, né? Assim, de que, Jesus vai prover tudo, mas não é prover dessa forma, né? Essa passagem é uma passagem que ela é muito bonita, mas é uma passagem que tem uma dificuldade muito grande de interpretação. É por conta dela que a gente tem uma série de dogmas e uma série de dificuldades de entendimento. Porque quando a gente pega a Bíblia para estudar, agora, com o conhecimento que a gente tem, tanto científico quanto, né, espiritual, mediúnico, a gente consegue entender que a Bíblia, ela é composta de algumas coisas. Primeiro, ela é escrita por espíritos encarnados que se lembram vagamente de coisas que aconteceram. E eles trazem interpretações do que eles lembram mais ou menos enquanto espíritos. Então, se você pega e relê o Antigo Testamento com os conhecimentos espíritas que a gente tem, quando você começa a jogar mediunidade, quando você começa a entender, por exemplo, que existiram exilados de capela, aí você consegue entender toda a alegoria de Adão sendo expulso do paraíso, porque eles estavam num planeta onde, igual a gente, com internet, com geladeira, com ar-condicionado, e aí, de repente, eles são expulsos para um mundo primitivo, onde vai ter uma série de dificuldades, tem um novo corpo biológico, né? Alguns relatos dizem pra gente que eles vieram de um planeta que tinha desenvolvido dos répteis, e aí agora eles seriam mamíferos. Então, o que eles botam na Bíblia? A partir de agora, a mulher vai sentir a dor do parto. Por quê? Porque o réptil é ovíparo, o mamífero não. Então, foram coisas que eles sentiram, que eles lembravam disso, de caramba, a gente não sentia essa dor, a gente não tinha essa dificuldade. E aí, eles colocam lá na alegoria bíblica, né? Na Bíblia, assim como vários mitos da Grécia, né? Vários mitos, deuses romanos, deuses gregos, deuses egípcios, na verdade, você consegue enxergar em algumas histórias que é obviamente uma reencarnação, que é obviamente um espírito que está conversando com ele, que é obviamente uma materialização. Quando você pega para estudar aquilo ali, você entende que tudo tem uma explicação quando entra a doutrina espírita, quando entra a ciência, né? Assim, tanto que os deuses gregos, eles, em alguns momentos da história, eles encarnavam. E aí era justificado como, ah, ele se vestiu como humano para fazer isso. Não, ele era um espírito e ele estava encarnado naquele momento. Mas ele ainda era reconhecido, né, como Zeus, como, enfim, como a entidade lá que eles nomearam. E aí, então a gente, a Bíblia, ela é feita disso, de historinhas, de uma forma simplificada do que acontece, não tem condição de explicar Big Bang, não tem condição, nem Big Bang, porque a gente já sabe que o universo está em expansão e que nem o Big Bang é totalmente correto, mas não tem como explicar matéria escura, não tem como explicar noções de gravidade, de como funciona a expansão, de o planeta resfriando de fora para dentro, para espíritos extremamente primitivos, que acham que a Terra é plana, que o céu está em cima e o inferno está embaixo, não tem condição disso. Então você cria uma historinha igual você cria para criança, e aí você vai explicando de uma forma básica. Então, Deus criou o mundo, é verdade, porque Deus é a energia primária, é a fonte suprema de tudo. Só que, naquele momento, com aquele estágio que a gente estava, a gente não consegue interpretar essa energia. Então, a gente precisa de um Deus que a gente consiga identificar. E aí, a gente personaliza aquele Deus. Então, quem não é monoteísta, traz como Deus esses espíritos, que eles não conseguem justificar, explicar, nem nada do gênero, até o Monte Olimpo, porque quando você pega, por exemplo, Grécia, eles diziam que os deuses ficavam no alto da montanha, aí vem nosso lar e explica pra gente que existem montanhas fluídicas e que as colônias estão no alto das montanhas, né? Então quando você pega André Luiz e você começa a ver, fala, caramba, era uma colônia, esses espíritos estavam ali ajudando, colaborando, construindo, e até isso eles tinham noção, que existia uma montanha fluídica, nananã, só que eles interpretam da maneira deles, né? Mesmo os judeus sendo mais esclarecidos, já sendo monoteístas, já trazendo uma série de coisas e tendo vários profetas encarnando, ainda existiam terráqueos ali e ainda eram espíritos de primitivo, né? De provas de expiações para primitivo. Então eles ainda precisavam de um Deus que fosse uma personalidade, um Deus que eles conseguissem interpretar. Já estava proibido você fazer estátua, né? Porque é difícil você, inclusive você rezar, você criar essa conexão de pensamento, é difícil com uma coisa abstrata nesse nível, né? Então, até quando você pega para estudar as fases escolares, você vê que o conceito abstrato, ele só entra em crianças quando ele já está entrando, quase virando adolescente. É difícil para a criança entender um conceito abstrato. E essa população era uma população infantil, né? Infantilizada. Então, quando Jesus vem e diz, eu sou o caminho verdade e a vida, quando ele se coloca a imagem e semelhança do Pai, é dar pra gente um caminho pra gente conseguir pedir, pra gente conseguir rezar, pra gente conseguir se conectar o mais próximo possível, porque a gente ainda não tinha um entendimento de pegar um conceito tão abstrato quanto Deus naquele momento, e pra dar pra gente essa conexão. Ele é o governador do planeta, ele é o responsável pela gente, né? E também existe dentro dessa passagem uma coisa muito complexa, muito complexa, porque, por exemplo, quando você pega Dramas da Obsessão, e aí Bezerra de Menezes está indo socorrer lá os espíritos, que eram judeus e não reconheciam Jesus, eles não são socorridos até reconhecerem Jesus. Então, isso de você reconhecer, de você aceitar Jesus, é o primeiro passo. E talvez por isso tantas igrejas evangélicas façam esse trabalho, porque a gente já sabe, por comunicações, que a gente recebeu uma galera muito grande que vem do Oriente, né, muçulmanos, que não reconheciam Jesus. E aí eles já encarnam com essa necessidade de, olha só, não dá pra errar de novo.
Aceitar Jesus.
Aceita Jesus, que é o básico, é o primeiro. Então ele pega essa galera que tá reencarnando, que vem de uma outra cultura, e tá muito maciço de, olha, o nosso trabalho é fazer com que esse povo se junte e aceite Jesus, pra não acontecer de novo, porque o socorro só vai depois disso.
Você tem 30 segundos.
E vamos pro intervalo.
Não, você ainda tem 20 segundos.
Me cortou! Mas assim, às vezes a gente encarna com missões, né? E isso vem de uma forma tão nítida por conta do sofrimento, do plano espiritual, de você não vai ser socorrido até isso acontecer. E aí, às vezes, ele vem com essa ideia fixa. E talvez por isso essa ideia seja tão forte. A missão é encontrar essas pessoas e garantir que nessa encarnação, pelo menos essa etapa seja concluída. Depois a gente vai ver o resto. Mas assim, sem isso, você não pode nem entrar pra fazer prova. É tipo o Enem, você tem que estar com a caneta preta transparente.
Ai, meu Deus. Não saia daí que esse tema tá polêmico. Não saia daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.